partir de agora, você ouve Palavra Viva. Mensagens que falam ao seu coração.
O tema de hoje, né, da nossa série Milagre de Amor, é como escolher um namorado ou uma namorada para casar. Você que pretende casar, que está namorando ou não está namorando ainda, pastor, o que a Bíblia poderia nos dizer, me dizer, de como eu posso, ou que diretrizes eu deveria ter para escolher um namorado ou uma namorada para casar? Eu quero convidar você agora então para abrir a Bíblia comigo no livro de Gênesis, ok? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 24. E vamos ler então aquilo que o Senhor tem para nos dizer, como nós devemos nos comportar, que escolha fazer, como fazer essas escolhas no caso de um namorado para casar. A propósito, eu digo a você que tudo aquilo que nós vamos estudar hoje não é nada da cabeça do pastor André Flores, viu? É tudo instrução bíblica, combinado assim? Então não fique chateado, não fique aborrecido se alguma coisa você não gostar, não achar muito bacana ali. Mas enfim, essas são instruções do Senhor para nós. Então, atente para essas instruções, porque a Bíblia, como Paulo escreveu lá a Timóteo, né, ele diz assim, olha, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, ok? Para a educação. Sabe quando a Bíblia fala, ela mesma lá no livro de Hebreus, no livro do Apocalipse, que é uma espada de dois gumes, né? Paulo diz o quê? As escrituras são úteis para o ensino, para a educação. Talvez esse seja um dos gumes da espada, não é verdade? Mas o outro lado, o outro gume da espada, fala de repreensão e correção na justiça. Agora, ser corrigido e repreendido por Deus, amém. Ele sabe de todas as coisas, ele é o nosso Deus. Vamos combinar assim? Você vai ver muitas instruções de Deus, ensinos de Deus, Deus vai nos educar, mas talvez alguns vão ser repreendidos, corrigidos, mas não pelo pastor André, combinado? Pela palavra do Senhor, assim ele vai revelar para nós a sua vontade de como você pode escolher bem um namorado ou namorada para casar-se. Leio então aqui as escrituras, Gênesis capítulo 24, acompanhe comigo, a partir do próprio versículo 1. Diz assim, era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que Abraão possuía, ele disse ao seu servo, põe a mão por debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás por esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Mas, versículo 4, mas eu peço que você vá à minha parentela, e de lá tomarás esposa para Isaac, meu filho. Disse-lhe então o servo, mas, Senhor, talvez não queira a mulher vir e seguir-me para esta terra. Neste caso, eu levarei teu filho até a terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão, cautela, calma lá, não faças voltar o meu filho para lá. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo, a tua descendência darei esta terra em que nós estamos agora. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá a esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá o meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo resolvido. tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens que dele, dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia para a casa de Naor. Bom, que história, não é verdade? Vejam, Abraão já estava ali com uma idade avançada, e então ele pensa, eu tenho que providenciar, prover uma esposa para o meu filho. E ele então chama o servo, aquele que era o mais antigo da sua casa, certamente ou possivelmente aquele servo a quem ele mais confiava, não é verdade? E então pediu e fez aquele juramento, você vai tomar esposa para o meu filho lá, na casa de onde eu venho, do lugar de onde eu venho, da Mesopotâmia, enfim. Mas não quero que você escolha uma mulher aqui dentre os cananeus para o meu filho. Bom, o servo então foi. Ele partiu com dúvidas, sim, mas se eu não encontrar, se a mulher não quiser vir e assim por diante, leva o teu filho para lá. Não, você não vai levar o meu filho para lá de jeito nenhum, ele vai ficar aqui. Se a mulher não quiser vir ou se você não encontrar, você fica desobrigado deste juramento. Mas eu tenho um Deus, eu creio no meu Deus, sei quem é o meu Deus e eu acredito que o meu Deus, ele vai enviar um anjo para preceder você, vai antes de você, e ele vai responder e vai orientar tudo. Bom, dentre muitas lições que Deus quer nos ensinar no estudo de hoje, a primeira delas é: pais, orem pelo futuro casamento dos seus filhos, assim como fez Abraão. Esta é a primeira lição que nós aprendemos do estudo de hoje. Os pais devem orar e entregar a Deus a união matrimonial dos seus filhos. Pergunto, você que é pai, seus filhos, seja ele uma menina ou um menino, você já tem orado pelo futuro casamento dos seus filhos? Talvez o seu filho ainda não nasceu, ou quem sabe sua esposa ainda não esteja sequer grávida, mas você pode então orar sim, ainda assim: Senhor, quando eu tiver um filho, seja ele menino ou menina, peço que o Senhor abençoe desde o seu nascimento até o dia em que vai encontrar aquele ou aquela que será o seu par até que a morte o separe e até que Cristo venha, eles estejam juntos. Uma outra lição que Deus nos ensina através dessa história de Abraão, nós encontramos ali algumas orientações na Bíblia, conforme nós vimos, que o servo não deveria tomar ou permitir que o seu filho casasse com algumas daquelas mulheres cananeias, porque elas eram incrédulas, porque o povo cananeu era idólatra e assim por diante. Note o que diz Ellen White no livro Patriarcas e Profetas a esse respeito. Acompanhe comigo. O patriarca, ele receou o efeito das influências corruptoras que rodeavam seu filho. A fé habitual de Abraão em Deus e sua submissão à vontade do Senhor refletiram-se no caráter de Isaac. Mas as afeições do jovem eram fortes, e ele era de uma disposição gentil e dócil. Unindo-se a alguém que não temesse a Deus, ele estaria em perigo de sacrificar os princípios por amor à harmonia. No espírito de Abraão, a escolha de uma esposa para seu filho era assunto de muita importância, e ele estava desejoso de que ele se casasse com uma que não o afastasse de Deus. Uau, que texto, não é verdade? Quantas instruções nós temos aqui? Primeira delas, e nós devemos notar a ênfase que a palavra do Senhor dá, e também os escritos inspirados do Espírito de profecia, de que Abraão amava seu filho, queria que o seu filho fosse feliz, e entendia que se o seu filho casasse com alguma moça que não compartilhasse da mesma fé que ele, para harmonizar-se com ela, ele acabaria deixando os princípios do seu Deus, do seu Senhor. Ou seja, havia ali um risco muito grande e há uma ênfase muito forte de que ele não deveria casar-se com alguém que não fosse da mesma crença do que ele. Veja o que diz a própria palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz o quê? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou entre a comunhão da luz com as trevas? Absolutamente, não é verdade? Não pode as trevas comungarem com a luz, assim como os incrédulos comungarem ou viverem em harmonia com aqueles que creem em Deus. Ou seja, a palavra de Deus, ela é muito clara. Deus não aprova união de incrédulos com aqueles que creem, pessoas de julgo desigual, de crenças diferentes, de princípios diferentes. A segunda lição que nós extraímos hoje aqui desta história, deste relato de Abraão, seu filho Isaac, o casamento dele, é que os pais não devem aprovar uma união em julgo desigual dos seus filhos. Entenderam bem? Segunda lição, repito, os pais não devem aprovar uma união em julgo desigual dos seus filhos. Pense comigo, este é um conselho que vem de Deus, é um conselho da palavra do Senhor. Pais não podem aprovar. Mas pastor, o senhor está sendo muito duro com esta sua orientação. Veja, Deus aprova, eu pergunto? Deus aprova a união em julgo desigual? Deus fala, não se coloquem em julgo desigual, crente com descrente, ok? Não há comunhão, não pode haver. O espírito de profecia nos trouxe o quê? Bom, se casarem com união desigual e crente e descrente ou de crenças diferentes, por buscar acomodar e até se harmonizar ali, princípios poderão se deixar de lado e a própria vida eterna dos dois pode estar em jogo. Se Deus não aprova, eu pergunto a você, pai ou mãe, ou eu como pai, posso eu aprovar? Não, é lógico que nós não vamos proibir, porque Deus mesmo nos deu livre-arbítrio, ele deu livre-arbítrio para o seu filho, para a sua filha, ok? E se eles no livre-arbítrio disserem, não, eu vou me casar e ponto final, que você vai poder fazer? Você não vai amarrar em casa, não é verdade? E proibir dessa forma? Absolutamente não. No entanto, você não pode aprovar porque Deus não aprova. Talvez alguém esteja se perguntando assim, mas pastor, o que eu faço agora? Eu já casei, eu já estou vivendo nesta união em julgo desigual já faz 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30, 40 anos talvez. Veja o que diz a Bíblia, lá no livro, no mesmo livro de Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, ok? Perdão. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, eu leio ali a partir do versículo 12. Acompanhe comigo, 1 Coríntios 7, 12. Aos mais digo eu, disse Paulo, não senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, ok? Se algum irmão tem uma mulher que não crê, que é incrédula, ok? E esta consente em morar com ele, não a abandone. Note, o que a Bíblia está nos revelando? Se você casou com uma mulher incrédula e ela consentiu em casar-se com você, você não deve abandonar ela. E logicamente ela também não deve abandonar ao seu esposo. Olha o que diz a partir do versículo 13 agora. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Ou seja, se o seu esposo é incrédulo, você não pode deixar ele, não deve deixar ele. Se você, crente, tem uma esposa não crente, ok? E você não deve deixar ela, ok? Porque, versículo 14, Paulo diz, o marido incrédulo, o marido incrédulo, ele é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula, ela é santificada no convívio de um marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora eles são santos. Amém? Você pode dizer um amém? Se eu falo para alguém que é casado com um esposo ou esposa incrédula, não deve abandonar, mas deve pedir que o Espírito tome a sua vida todo dia, para que o seu cônjuge seja santificado pelo seu exemplo. Se você não pôde seguir o conselho bíblico, conforme esse que nós estamos lendo aqui e estudando de Gênesis capítulo 24, que o pai teve primeiro os pais orarem pelo casamento dos filhos, segundo, que não devem casar ou aprovar o casamento dos filhos com aqueles que são descrentes, se você não conseguiu e não pôde ter essas instruções, ou se teve e não as seguiu e hoje sofre, não deve se separar ou divorciar-se, mas ore a Deus para que Deus te use a fim de santificar o seu cônjuge. Voltemos então para Gênesis capítulo 24, versículo agora 11 e 12, e nós vamos ver quando o servo de Abraão orou. Veja que lindo isso daqui, fora da cidade, ok? Agora o servo então pegou os camelos, foi, chegou no local indicado. Então ele disse assim: fora da cidade, fez ajoelhar os camelos, juntou um poço de água. À tarde, hora em que as moças saem para tirar água, e disse consigo: ó Senhor, veja, agora o servo ora a Deus, ele diz assim: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas, me ajude, Senhor, hoje, e use de bondade para com o meu senhor Abraão. Sabe o que eu vejo de interessante e curioso aqui? O interessante e curioso aqui é que o servo, você pode perceber que ele não orou quando ele saiu de casa para a viagem. Nós não vemos a Bíblia relatando que ele orou enquanto estava a caminho lá da terra dos parentes de Abraão. E ele orou somente quando chegou lá, havia um poço, colocou os camelos para deitar-se. Então ele disse: Senhor, por favor, Senhor, olha como ele orou ainda: Deus do meu senhor Abraão, por favor, me ajude nessa empreitada que aqui eu estou passando. Já aconteceu com você? Aconteceu já com você de você ter uma tarefa, um trabalho a fazer, um desafio para cumprir, e você de repente sai para cumprir com seus desafios, com seu trabalho, com as suas tarefas, e simplesmente vai fazendo, não ora? Se isso aconteceu com você, eu quero dizer para você o seguinte: nunca é tarde demais para orar e entregar essa sua tarefa ou esse seu desafio ao Senhor. Amém? Nunca é tarde demais para orar. Interessante também que o servo de Abraão, ele orou e falou: Senhor, Deus de Abraão, meu Senhor. Curioso, não é verdade? Eu fiquei pensando assim: por que será que ele orou: Senhor, Deus de Abraão, meu Senhor? Por que isso? Certamente ele havia visto sim o seu senhor, no caso Abraão, orando a Deus muitas vezes. É ou não é verdade? Abraão era um homem de oração, Abraão era um homem de muita fé. E muitas vezes ele viu o seu senhor orando, e aquilo fez com que ele se voltasse também agora ao Deus do seu senhor. Disse assim: Senhor, o Senhor que atende, o meu senhor Abraão, ok? Atenda agora a mim também, por favor. Sabe de quem eu me lembrei? Eu me lembrei lá de uma passagem que está relatada em Lucas no capítulo 11. Quando Jesus acordou certa feita de madrugada, se retirou para orar, como era o costume dele. E aí os discípulos acordaram também, foram procurar onde está Jesus, e viram Jesus orando. E Jesus orava de uma forma tão linda, tão maravilhosa. Quando Jesus então voltou-se da oração, os discípulos disseram: Senhor, por favor, ensina-nos a orar dessa forma, assim como João Batista ensinou aos seus discípulos. Sabe, quanto que a gente ora com as pessoas? Eu pergunto a você. Nós estamos acostumados, é ou não é verdade? de sair com os amigos, nós estamos acostumados a jogar com amigos, com pessoas conhecidas, a brincar, a passear, quando a nos encontrarmos. Mas eu pergunto, quanto que nós oramos? Será que nós temos orado com os nossos amigos, com aqueles com quem nós nos encontramos? Por que não orar? Algumas vezes as pessoas chegam para nós e dizem assim, não é verdade? Olha, por favor, ore por mim, por esse ou aquele motivo. E você então diz para a pessoa assim, tá bem, não, eu vou orar por você sim. Eu te pergunto, por que não dizer assim, vamos orar, eu vou orar por você, mas vou orar agora. Coloque a mão no ombro daquela pessoa e diga, Senhor, ela está aqui, meu amigo, minha amiga, confiando na minha oração por ela, eu oro por ela, intercedo agora por esse motivo que ela tem pedido. É ou não é verdade? Por que somos tão tardios em fazer isso? Eu me lembro, certa feita, eu estava em Maringá, e nós estávamos lá no encontro de pastores, era no finalzinho da tarde, eu escolhi, né, sair do hotel para dar uma caminhada, e à noite eu estaria pregando, enfim, e eu pensei, vou dar uma caminhada, tomo um banho, vou para a igreja, saí do hotel para dar uma caminhada, atravessei a avenida, assim, que eram duas mãos que vinham, duas mãos que iam, atravessei a avenida, comecei a caminhar, e ao estar caminhando ali, de repente eu observei do outro lado da avenida, tinha um jovem sentado numa lata, tipo aqueles rapazes que cuidam do carro, enfim, para aqueles que estacionam ali, certo? Na hora veio à minha mente a seguinte impressão, você deve orar por este garoto. E eu disse assim, nos meus pensamentos, lógico, né? Tudo bem, senhor, vou orar por ele, tá bem? Quando eu voltar, eu oro por ele. Aí eu fiz a caminhada ali, enfim, quando eu voltei pelo outro lado. E voltando, então, eu vi aquele jovem sentado ali naquela latinha, naquela lata, enfim, esperando que alguém viesse para ele, então, poder cuidar do carro e ganhar alguns troquinhos ali. Foi tão interessante que, quando eu cheguei perto dele, eu coloquei a mão no ombro dele, ele não viu, eu vim por trás, ele se assustou, olhou para cima assim, se levantou, e eu olhei bem nos olhos dele e disse o seguinte, jovem, eu estou aqui caminhando, e quando eu estava caminhando eu vi você, o Espírito de Deus me impressionou fortemente que eu deveria orar por você, e eu queria oferecer a você uma oração, você me permite orar por você? Naquele momento o garoto arregalou os olhos, tirou o boné da cabeça, colocou no peito e disse assim, pode sim, o senhor ora por mim, por favor. Ele perguntou assim, o que que o senhor é? Eu disse, eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uau, essa foi a primeira igreja que eu visitei quando eu era criança. Eu fui um desbravador. E aí ele cantou um refrão do hino dos desbravadores. Ele disse assim, pastor, eu estou precisando de oração, eu acabei de sair do cárcere, eu estive preso, eu quero restaurar a minha família, tenho um filho, tarará. Aí eu orei com ele, tudo bem, abençoei ele e continuei andando para o hotel. Quando estou chegando no hotel, o Espírito de Deus me impressiona a caminhar um pouco mais adiante. Eu disse assim, mas senhor, já está na hora, eu tenho que me aprontar para ir para a igreja. Mas eu continuei ali, não fui rebelde à voz do Espírito, continuei andando um pouco mais adiante. Quando eu vou andando um pouco, eu percebo que tem mais adiante um camarada me olhando. Ele estava ali praticamente me esperando. E ele estava olhando para mim, achei estranho, daí ele me chamou e disse assim, quem é você? Ele perguntou. Eu disse assim, olha, meu nome é André, eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele disse assim, eu não acredito que existam pastores assim, eu vi você orando com um jovem ali atrás, eu vi você orando, você ora por mim também. E o que me chamou a atenção, ele disse, é que esse grupo de pessoas não é o grupo de interesse dos pastores, aquilo me assustou. Enfim, eu convidei ele para ir à igreja, que eu estava pregando, e por incrível que pareça, ele atendeu ao convite, e foi à igreja, e nos encontramos, foi uma bênção que Deus... Por quê? Testemunho por uma oração. Quantas vezes eu poderia aqui lembrar de outras vezes que nós estávamos orando num restaurante, ou em algum lugar, e aquilo motivou o coração das pessoas a orarem a Deus. Aquele homem, servo de Abraão, foi motivado a buscar o Deus de Abraão, porque Abraão deu um grande exemplo, e ele então testemunhava da sua comunhão com Deus. Agora, interessante também é que o servo de Abraão não tão somente orou, como ele pediu um sinal específico. Que sinal específico é esse que ele pediu? Acompanhe comigo agora na Bíblia, Gênesis capítulo 24, versículo 13 e versículo 14. Diz assim: eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, olha a oração que fez o servo: Senhor, dá-me, pois, que a moça a quem eu disser inclina o cântaro para que eu beba, e ela responder: bom, está aqui, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja que designaste para o teu servo Isaque. E nisto verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Que pedido, não é verdade? Bem específico. Senhor, o seguinte, eu estou aqui agora junto do poço, as moças estão vindo para cá, eu te peço o seguinte, Senhor, bem específico, que a moça que eu pedi água, que ela ofereça para me dar água, mas também que ela ofereça-se para dar água, atenda o meu pedido para me dar água, mas também que ela ofereça para dar água para quem? Para os meus camelos, para os meus animais. Ele fez um pedido específico. Eu me lembro aqui que quando nós começamos a namorar, a minha esposa sempre conta uma história, né, a Medi, de quando nós estávamos ali e tal, e ela estava em dúvida: será que o André é para ser mesmo o homem da minha vida? Será que a gente deve continuar namorando? A gente deve casar ou não? Enfim, e ela estava em casa, a gente estava no início do namoro, e ela fez a seguinte oração a Deus: Senhor, bem específico, se for para o André ser o homem da minha vida, o meu namorado, para que eu me case, eu quero te pedir, Senhor, que ele venha aqui em casa hoje à noite. Deixa eu dizer um detalhe para você. Nós estávamos no início do namoro e não era meu hábito ir à casa dela. A gente estava começando ali, enfim. E eu era muito tímido até, mas muito tímido. E ela fez uma oração que era assim praticamente algo impossível, porque eu nunca tinha ido à casa dela durante a semana, a gente estava se encontrando ali final de semana, vez ou outra com os amigos, começando a se enamorar, como diz o outro. E ela gostava muito de mim, eu estava começando a despertar o meu coração para ela também, e ela fez essa oração: que ele venha aqui em casa hoje à noite. Sabe o que aconteceu? Tocou a campainha. E ela conta então que o coração dela acelerou assim: meu Deus, Deus já está atendendo a minha oração assim tão rápido. E quando ela abriu a porta da casa, não era eu. Era um amigo nosso que nós tínhamos em comum, o Tony. E o pai do Tony, que havia o pastor Derli, que tinha me batizado, inclusive, éramos muito amigos. Aí o Tony chegou, ela ficou tão desanimada ali, enfim, foi lá, preparou um lanche, começaram a conversar, enfim, e tudo mais. E de repente ela falou: ah, Tony, eu não esperava que você viesse, eu esperava que viesse o André, eu orei a Deus assim, assim, eu queria que o André viesse. Aí o Tony disse assim: Imede, esquece, isso nunca vai acontecer, ainda mais hoje. O André saiu de viagem para Jaraguá, ele volta cansado, e dificilmente ele vai vir, esquece isso daí. Deixa estar que não passou muito tempo, a campainha tocou de novo. E agora sim, era eu. Eu fui à casa dela, mas pense o seguinte: sabe como é que eu cheguei lá à casa dela naquela noite? Eu cheguei em casa de viagem de Jaraguá, cansado o dia inteiro ali, trabalhando e tudo mais. De repente eu chego em casa, meu pai disse assim: filho, tua mãe saiu com um carro assim, 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 empresta o carro aí que eu preciso fazer não sei o que lá. E eu fiquei a pé. Só que eu tive uma motivação, só pode ser logicamente uma resposta de Deus à oração dela pelo Espírito Santo de Deus tão grande que eu tinha que ir à casa dela. E eu pensei: puxa, como é que eu vou lá? E tal, eu lembrei que meu irmão tinha uma bicicleta, mas pensa uma bicicleta, aquela Caloi 10 antiga, 1980, certo? Aí eu entrei lá no depósito, na casa onde a gente guardava as coisas ali, catei a bicicleta, os pneus ali arriados, peguei uma bomba de encher pneu, enchi o pneu da bicicleta, os dois pneus ali, e saí de bicicleta à noite para ir à casa dela. Quando eu cheguei lá, ela me viu de bicicleta. Ela disse assim: não é possível. Ele estava cansado, veio de viagem, ainda veio de bicicleta. Não acredito nisso, a bicicleta toda enferrujada. Graças a Deus os pneus não estavam vazios. Deixa estar que aquela bicicleta ficou lá e se acabou lá, nunca mais voltou sequer para minha casa. Até hoje eu devo uma bicicleta ainda para o meu irmão, acredite? Ó, queridos, sabe qual é a lição que nós aprendemos aqui com essa história de Abraão e do servo dele? Que nós devemos pedir a Deus também um sinal. Esta é a terceira lição. Peça a Deus um sinal. Deus vai responder. Seja específico nas tuas orações. Certo? Peça um sinal específico. Deus estará atendendo. Agora, veja que sinal interessante é esse que o servo de Abraão pediu. Eu quero, quando eu pedir água a ela, que ela me sirva água e ainda se ofereça para dar água aos meus camelos. E foi o que aconteceu. Sabe o que eu descobri, queridos? Nessa história, você tem noção de quanto bebe um camelo? Você tem ideia, não? Sabe, eles tinham viajado cerca de 600 quilômetros. Foi uma viagem ali, talvez, de 8, 7, 8, 9, 10 dias, talvez. E eles estavam não com um camelo, eles tinham 10 camelos. Eu fui pesquisar lá no senhor doutor Google, quanto bebe um camelo de água? Um camelo, ele bebe cerca de 100 litros de água em um pouco mais de 10 minutos. Hã? 10 camelos. Aquela jovenzinha chegou e disse assim: senhor, quer água? Não, eu dou água para o senhor e eu posso dar água também para os seus camelos? Quanto aquela jovem esteve disposta a tirar de água? Cerca de 1.000 litros de água em cântaros ali para dar de beber aos camelos? Uau! Sabe, queridos, o servo de Abraão, ao fazer aquele pedido, ele tinha uma coisa em mente: Senhor, a moça que for para casar com o filho do meu senhor Abraão tem que ser uma moça esforçada, tem que ser trabalhadora. Não pode ser largada ali, não. Interessante, né? Abraão, ele pediu uma característica. Qual foi a característica que Abraão pediu e queria, e que ele entendia como sido uma exigência de Deus? Que ela seja o quê? Temente a Deus. E agora o servo diz o quê? Bom, ela tem que ser alguém, uma moça que tenha espírito de serviço. Ok? Que ela seja esforçada, que ela seja uma moça trabalhadora. A quarta lição que esse texto nos dá para você que quer escolher um namorado, uma namorada para casar, qual é? O candidato ou a candidata deve ser alguém disposto a servir. Tem que ser uma moça, um moço trabalhador, esforçado ou esforçada. Ok? Olha para mim. Não casa com preguiçoso, preguiçosa. Não dá certo. A Bíblia diz. Não eu. Ok? Eu não sei. Eu já ouvi mais do que uma vez. Gente, isso eu não entendo. E pode escrever, viu? Não dá certo os relacionamentos. Eu já vi mais do que uma vez o camarada dizendo assim: Não. Eu não vou trabalhar para ganhar só R$1.000 por mês. Ganhou um emprego para ganhar milão ali, um salário mínimo. Outro eu já ouvi dizendo assim: não, se é para ganhar só 3.000, 4.000, eu não vou trabalhar. E fica esperando pelo emprego para ganhar 10.000. E não trabalha, fica desempregado. Sabe o que eu posso dizer, o que eu penso aqui? Eu vou dizer para você o que eu penso. O camarada, o moço ou a moça que não estão dispostos a trabalhar para ganhar um salário mínimo, não merece ganhar nem 5, nem 10, nem 20. Concorda comigo ou não? Não merece. É certo que aquele que não estiver disposto para ganhar 1.000, entende? Ele nunca vai estar ali preparado para ganhar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, não sei, não importa. Agora, se os dois, escute bem o que eu vou dizer agora para você. Se os dois, eles têm a bênção do Pai, são da mesma religião, têm orado a Deus juntos e buscado sinais diante de Deus. Quarto ponto, são esforçados, eles estarão sim ligados emocionalmente e ligados espiritualmente. e para o casalzinho de namorados, que está ligado emocionalmente e espiritualmente, a questão financeira, eles vão ganhar com o tempo. O tempo vai dar para eles condições financeiras. É ou não é verdade? Eles têm que esperar e com o tempo e se esforçando dia a dia até que eles consigam uma condição melhor. Mas tem que ser trabalhador. Eu lembro alguns desses camaradas aí, eles ficam esperando para conseguir um emprego de marido, não é verdade? Olha lá, hein? Se aquele seu namorado está procurando emprego de marido, não caia nessa, viu, querida? Não caia nessa. A minha irmã, eu lembro uma vez, disse assim, olha, esse indivíduo aí falando tal, está esperando o mundo acabar em barranco para morrer encostado. Já ouviu essa, não? Está esperando o mundo acabar em barranco para morrer encostado. Meu pai, desde que eu me conheço por gente, seu Aurélio Flores, ele diz assim, olha, filho, o trabalho enobrece. O trabalho torna as pessoas nobres. Se você vai casar com alguém que é preguiçoso ou preguiçosa, que não quer trabalhar, melhor que não case. Por isso a Bíblia diz em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, que por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois o quê? Uma só carne. Isso significa o quê? Deixar pai e mãe, nesse contexto que nós estamos estudando, significa deixar pai e mãe financeiramente. Só pode casar se tiver condições de viver financeiramente, não com tudo que você sonhou, não com tudo que você espera, não. Mas independentes, com esforço. Por quê? Se o casal estiver unido espiritualmente, emocionalmente, como eu mencionei, as questões financeiras serão conquistadas com o tempo e com o esforço. Seja fiel a Deus, que Ele a seu tempo responderá. Fidelidade é sinônimo de bênçãos. Amém? Não havia, queridos, não havia garantia de resposta para a oração do servo de Abraão. Deus não apareceu dizendo para Abraão, vai acontecer assim. Deus não apareceu dizendo para o servo, vai acontecer assim. Não havia garantia de que ele encontraria a moça. Não havia garantia que Deus atenderia a sua oração. Mas ele acreditou, ele orou. Louvado seja Deus. E Deus atendeu. Quinta lição. Mesmo que pareça que você não tenha garantia de resposta, ore, peça, clame. Mesmo que você não tenha a garantia de resposta. Ah, mas será que eu deveria pedir por coisas tão pequenas? Entenda, Deus nunca ficará incomodado pelo tamanho do pedido que você faz. Ele só vai ficar incomodado se você não pedir. Ele é Deus. Dê a Ele a alegria de ser o seu Deus, ok? Quando Deus atendeu a oração do servo, veja, vamos ler comigo agora a partir do versículo 15 de Gênesis 24, continue comigo nessa narrativa, Gênesis capítulo 15, capítulo 24, versículo 15 em diante, olha o que diz lá, diz assim, considerava ele ainda certo, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, certo, Naor era irmão de Abraão, ok, trazendo um cântaro no ombro. A moça era muito formosa, de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse, você pode me dar de beber um pouco de água do seu cântaro? Então, versículo 18, ela respondeu dizendo, bebe, meu senhor. E prontamente baixando o cântaro à mão, lhe deu a beber. Acabando ela de dar de beber ao servo de Abraão, disse o seguinte, olha, eu tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, e tirou e deu a todos os 10 camelos. Moça esforçada, não? O homem a observava em silêncio atentamente para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo todos os camelos então acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e duas pulseiras e colocou nas mãos dela do peso de 10 ciclos de ouro e lhe perguntou, de quem és filha? Peço-te que me digas, haverá em tua casa o lugar para que eu fique e a comitiva? E ela respondeu, versículo 24, bom, sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. e acrescentou: temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. Que bênção! Resposta dada. Oração feita, resposta dada. Ela de fato se mostrou uma moça temente a Deus ali e muito esforçada, conforme era o pedido de Abraão. Do servo de Abraão. Agora, sabe o que é interessante nesta lição? O interessante é que quando Deus responde, Ele responde mais do que você pede ou pensa. Diga amém por isso. Deus é fantástico. Peça, continue batendo, pedindo, buscando. Como diz lá Jesus em Lucas capítulo 11, peça, bate, busque. Deus vai, continue pedindo. Sexta lição, peça com fé que Deus atenderá o seu pedido. Peça com fé, Deus vai atender o seu pedido. Salmo 37, versículo 7 diz: descansa no Senhor e espera nele. Espera nele. Deus vai atender a tua prece. Continue batendo, buscando, pedindo. Efésios capítulo 30, versículo 20 diz o quê? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus dá mais. Deus dá mais do que a gente pede ou pensa. Veja, o servo então foi até a casa de Abraão, de Naor, do irmão de Abraão, que era pai de Betuel, enfim. E lá então eles se conheceram e tudo mais. Mas o que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: Abraão pediu uma moça crente e temente a Deus. Ela era. O servo pediu que ela fosse uma moça esforçada, e de fato era. Mas eles ganharam mais, Deus atendeu mais do que aquilo que eles pediram ou pensaram. Deus deu a Isaac uma jovem que era formosa de aparência. Amém? Que lindo isso, não é verdade? Isso diz a Bíblia, capítulo 24, versículo 16. A moça era muito formosa, muito formosa. Bom, vamos agora ao capítulo 24, versículo 50. Diz assim: então responderam Labão e Betuel: isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora daquilo que você disse. O servo chegou lá, contou tudo, o que tinha acontecido, que ele orou, que Abraão orou, que ele foi ali para buscar uma moça, que ele pediu um sinal, Deus deu o sinal e tudo mais. E aqueles homens ali, Labão, que era a irmã de Rebeca, e Betuel, o pai, eles ficaram tão admirados, então disseram assim: bom, o que está acontecendo aqui? Isso vem de Deus, não tem como negar. Versículo 51 diz mais: eis Rebeca então na tua presença, toma ela, vai-te, e que ela seja mulher do filho do teu senhor, segundo a palavra do Senhor. Alguns podem dizer assim: nossa, ela não teve nem oportunidade de escolher. Não, ela teve oportunidade de escolher sim. Olha o que diz versículo 58: chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? E ela respondeu: eu quero ir sim. Provando que ela era uma moça que de fato temia Deus. Sétima e última lição: não case se não houver aprovação do pai, da mãe e dos irmãos. Notem, o irmão Labão, o pai Betuel, disse assim: isso vem de Deus, filha, você pode ir se casar com aquele homem, é esse o teu desejo? E ela disse assim: sim, eu quero me casar com ele, eu irei, eu entendo também que isto vem de Deus. Então ela foi tendo a aprovação do pai e do irmão, ou dos irmãos da família. Essa sétima lição é muito importante. Se os pais, se a família não aprovam, melhor que não case. Lógico que eu me refiro aqui a um pai temente a Deus, a uma mãe temente a Deus, a uma família que teme ao Senhor. Lembre-se daquilo que nós estudamos em nosso último estudo, de que o pai é responsável por abençoar a filha e a mãe é responsável por abençoar o filho quando esses vão casar. E quando acontece essa bênção, estão liberados para prosperar. Se não são abençoados para casar pelos pais, vão ficar travados, ligados emocionalmente, ou vão se rebelar, e nada disto é saudável. Veja o que diz Ellen White no texto Patriarcas e Profetas, página 171. Ela diz assim: nos tempos antigos, os contratos de casamento eram geralmente feitos pelos pais, e este era o costume entre os que adoravam a Deus. De ninguém se exigia casar-se com aquele ou com quem não podia amar. mas quem fazia e quem arranjava, entre aspas, os casamentos, ou aprovava, eram os pais. Ellen White continua dizendo assim: mas na concessão de suas afeições, o jovem era guiado pelo discernimento de seus pais, experientes e pais tementes a Deus. Era considerado uma desonra para os pais e mesmo um crime seguir o caminho contrário a este. Uau! É isso que nós vemos hoje em dia? Não. Você vai dizer assim: pastor, isso é um conselho antigo e tudo mais, mas veja, se você for hoje à cultura hebraica, oriental, tradicional, e mesmo a cultura oriental, você vai ver um mínimo, quase zero de divórcio. Enquanto em nossa cultura, que a gente acha que é moderno, que não tem esse negócio de pai aprovar, mãe aprovar, isso, aquilo, outro, de cada 12 casamentos, 6 se separam, 4 se toleram e somente 2 se amam. É assim que você quer? É esse a estimativa e avaliação que você quer para a sua vida? Bom, você é livre para tomar a sua decisão. Note, a questão de receber a bênção dos pais tem que ver com Gênesis capítulo 2, versículo 24, deixar pai e mãe emocionalmente. Veja, o primeiro aspecto, deixar financeiramente, e o segundo, deixar emocionalmente. E o último ponto, Gênesis 24, 60, diz o quê? Que eles abençoaram a Rebeca, ok? Sua irmã, e ela foi então com o servo de Abraão, seus homens, e Rebeca então, diz o versículo 61, acompanha o que diz na Bíblia, então Rebeca se levantou com suas moças, e montando os camelos, seguiram o homem, o servo tomou a Rebeca e partiu, foi embora, picou a mula, como diz o outro, não, picou o camelo, não é verdade? E foi embora. Qual é esse ponto aqui? Veja, deixar pai e mãe financeiramente, emocionalmente e, último ponto, geograficamente, ok? Saiu de casa e foi para bem longe, ok? Agora ela estava formando uma nova aliança, uma nova família. Interessante que quando ela chega lá com Isaac, diz a palavra de Deus a partir do versículo 62, Isaac vinha de caminho de Beer Lahai Roi, porque habitava na terra do Negueb. Sair Isaac a meditar no campo, ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca então levantou os olhos e, vendo a Isaac, apeou do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela, o véu se cobriu, o servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, sua mãe, ok? E tomou a Rebeca, e essa lhe foi por mulher, e a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte da sua mãe. Amém? Ó, queridos, quantas orientações, quantas lições maravilhosas nós temos de Deus nesse relato. 7 grandes lições de Deus para você ter uma família feliz, para você ter um casamento feliz, para você ser feliz. É lógico que talvez eu esteja falando para alguém: pastor, não há mais o que eu fazer, eu já estou casado, casado há tantos anos, não tenho uma família feliz, não tive esses conselhos. Ou talvez você teve esses conselhos e se desviou deles, não aceitando a eles, e tem sofrido muito durante a sua vida. Eu quero dizer para você uma coisa: não há nada que esteja tão torto que Deus não possa endireitar. Diga amém, se você crê nisso. Diga amém. Se a sua vida é torta, se a sua vida começou errada: não, pastor, não tem mais o que fazer, eu comecei tudo errado, fiz tudo errado, nosso casamento, minha escolha, meu pai. Ah, veja, se você é pai, ok? Se você é mãe e ainda não abençoou seu filho, mesmo que tenha feito uma escolha errada no passado, agora já casaram, já estão unidos, abençoe, libere para que eles sejam felizes e prosperem no casamento deles. Por favor. Se você não tem mais pai e mãe para te abençoar, e mesmo que seu, enfim, acredite, Deus quer abençoar o seu lar, sua família, seu casamento, entregue a Deus. E se você é crente, Dê um bom testemunho para que o seu esposo descrente seja santificado pelo teu testemunho e vice-versa. Amém? Assim você vai ter uma família e um lar feliz. Você vai viver numa aliança que nada vai quebrar e destruir. Siga os conselhos de Deus. Ele é Deus. Amém? Nós encerramos essa semana a maior esperança com muitos batismos, muitas decisões, seja aqui na igreja ou através da internet. Esse é o momento que você pode tomar a sua decisão também através do link que aparece na tela ou pelo endereço no chat. Tome também a sua decisão. Nós vamos encerrar nesta hora com um batismo. E eu tenho aqui no tanque batismal o pastor Giovanni, pastorzão. Bênção te ver aí. Oh, só para vocês entenderem, eu convidei o pastor Giovanni para batizar. Ele disse assim: pastor, como é que eu posso ficar fora disso, de uma festa dessa? O pastor Giovanni tem uma coisa que ele ama, é batizar almas para o reino dos céus. Pastor, o pastor está no tanque batismal com o William, com a Andréia. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Sabe, quando vocês olharem para esse casalzinho que está no tanque ali, vocês podem olhar para trás deles, para a vida pregressa deles, ver assim: a Andréia teve uma vida tortuosa, triste, longe de Deus, dos caminhos do Senhor. O William esteve ali também, perto de Deus, se desviou, a vida se tornou uma desgraça. Posso dizer assim, André? Triste, triste de tudo ali. Mas eles se encontraram. O William então começou a apresentar a Andréia a Jesus. Eles estudaram a Bíblia juntos. E quando a Bíblia entrou na vida dos dois, tudo mudou. A luz entrou. A família da Andréia começou a se aproximar dela. Começaram agora a vínculos, laços de amor que não existiam antes. Agora Andréia começou a sentir e ver uma mudança que vinha de dentro para fora da sua vida, em todos os aspectos. E eles hoje aqui estão selando a vida deles com Deus, até que a morte os separe com Jesus e um com o outro também, amém? Entregando o coração a Jesus. Andréia está grávida, tem um bebezinho no ventre. E com a graça de Deus, poderá então esse bebezinho nascer e ter uma nova educação, uma nova perspectiva, uma nova vida, partilhando aquilo que você já tem experimentado, amém? Pastor Giovanni, quem vai ser o primeiro, pastor Giovanni? As damas? É isso? Pastor Giovanni, Andréia querida, para honra e glória do nome do nosso Deus, a quem tu escolhestes amar e servir, para o perdão dos teus pecados, a fim de ressurgires uma nova vida em Cristo Jesus, sepultando a tua velha vida, todos os teus pecados hoje nas águas, e a fim de receberes o dom do Espírito Santo do Senhor. Pastor Giovanni Queiroz e eu damos a você as boas-vindas ao reino de Deus, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Não há nada mais lindo como uma festa batismal, como um novo nascimento, não é verdade? Tome você também a sua decisão para nascer de novo. Decida por Cristo, decida que a luz de Deus, da palavra do Senhor, entre em sua vida, transforme por completo. Você que é jovem ainda, quer se casar, ter uma família, siga esses conselhos do Senhor. E assim você vai ter uma vida feliz e abençoada por Deus. William, querido, louvado seja Deus também pela sua decisão. Seguindo a ordem do Mestre Cristo Jesus, de acordo com o desejo do teu coração, de renascer uma nova vida com Cristo, para o perdão dos teus pecados, pastor Giovanni Queiroz também te batiza nesta hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, louvado seja o Senhor. Pastor Giovanni, Deus te use sempre, te abençoe. Pode dar um abraço agora na esposinha linda, querida. Deus abençoe vocês como lindo casal que fazem, bebezinho que está vindo. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Bom, você que nos acompanha, nos acompanhou durante toda a semana, durante essa série também, que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito estejam na tua vida. Quando você escuta esta música e vê essa apresentação, assiste essa apresentação e este louvor, tome também a sua decisão entregando-se ao Senhor. Peça perdão a quem precisa pedir perdão. Estenda o perdão a quem precisa estender o perdão. Receba o perdão, a graça e a transformação de Deus, lembrando sempre que você é um com Ele e um com o seu cônjuge.
Somos um no corpo de Cristo, somos um na palavra, no Espírito, somos um numa mesma aliança, numa fé e esperança no amor de Deus, somos um,
somos um, espalhados no mundo, somos um em afeto profundo, somos um. Somos
Deus. Te agradecemos, Pai, por tantas instruções que vêm a nós da Tua Palavra, para que o Senhor esteja nos protegendo de sofrimentos, de dor. Enfim, Pai, louvado seja, Senhor, por nos deixares tantas bênçãos na Tua Palavra. Quero Te pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe todos os que nos assistem, que a graça do Senhor esteja sobre eles, a guiar, a orientar, mas também a restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Entrego a todos nas Tuas mãos, Senhor, orando humildemente em nome de Jesus. Amém.
Você ouviu Palavra Viva.